Boa tarde a todos. Peço ao secretário fazer a chamada inicial.
Chamada inicial, Alisson Gugu presente, Dudu Gonzaga, presente. Dentinho da Rádio, Chiquinho de Assis, presente. Zé Dubinga, presente. Zé Maria Germano, Léo Feijoada, Luiz Gonzaga, Roberto Leandro, presente. Paquinha, Maurílio Zacarias, Nicodemos, Solange, Tiago Mapa e Wander Albuquerque.
Presente. Peço ao secretário fazer a leitura do expediente.
Comunicado do Ministério da Saúde referente à liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para este município nos valores de R$ 71.500, pagamento de serviços de atendimento móvel às urgências, SAMU, e R$ 19.250, pagamento de CEL.
Ciente.
Ofício do vereador Alisson Gugu justificando sua ausência na 59ª reunião ordinária do dia 22 de agosto.
Ciente, caminho recursos humanos.
Ofício número 1141 de 2013 do Procurador-Geral do município, senhor Flaviano Nardilana, encaminhado à Secretaria Municipal de Governo referente ao questionamento da Comissão de Fiscalização de Obras Públicas desta Casa quanto ao cumprimento dos prazos para a resposta aos requerimentos enviados.
Cópia, presidente.
Ciente, cópia para o vereador Chiquinho. Vereador Dudu Gonzaga, também a cópia.
Eu não quero, não participo dela.
Ofício 527 de 2013 do senhor secretário municipal de Esportes e Lazer, informando a necessidade da presença do representante desta casa, Tiago Mapa, nas reuniões da comissão da terceira conferência municipal da juventude e a data da próxima reunião.
Ciente, encaminho para o gabinete do Tiago Mapa, vereador Tiago Mapa. Ok.
Emenda ao projeto de lei complementar. Emenda supressiva ao projeto de lei complementar número 8 de 2013, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Distribui as comissões.
Projeto de resolução número 18 de 2013. Concede título de cidadania honorária de Ouro Preto. Autoria do vereador Roberto Leandro.
Nós temos que nomear, né, três vereadores. Vou nomear o vereador Chiquinho, o vereador Maurílio, o vereador Dudu Gonzaga. Vamos fazer nova chamada. Peço ao secretário fazer nova chamada.
Alisson Gugu presente, Dudu Gonzaga presente, Dentinho da Rádio, Chiquinho de Assis
presente,
Zé Dubinga, Zé Maria Germano, Léo Feijoada, Luiz Gonzaga, Roberto Leandro,
presente.
Paquinha,
presente.
Maurílio Zacarias, Nicodemos, Solange, Tiago e Wander Albuquerque.
Presente. Havendo número regimental, em nome de Deus do povo ouro-pretano, declaro aberta a 61ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Peço
presidente,
ao secretário.
Sim. Pela ordem.
Pela ordem.
Eu me lembro que na reunião passada ficou acordado que não entraria nada nessa pauta, a não ser a pauta passada. Não é isso?
Eu não participei da reunião.
Vereador. A única coisa que ele... Não teve nenhuma alteração.
O expediente alterou.
O expediente é a distribuição.
Não, é só porque eu não protocolei nada, só porque eu fiquei em dúvida aqui.
Só o expediente que alterou. O resto não alterou.
Meu grupo, pode dar conseguimento?
Sim.
Leitura das indicações. Indicação 436 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando a criação do Fundo Social de Apoio aos Idosos do município de Ouro Preto, conforme cópia anexa de proposta de lei de minha autoria, justificativa. Esta proposta terá por finalidade a criação do Fundo Social para pagamento de passagem dos distritos do município de Ouro Preto e também para atendimento de outros benefícios previstos na Lei do Idoso. Essa indicação é do vereador Roberto Leandro. De minha autoria, né? Eu li de minha autoria lá.
Em discussão, indicação 436.
Senhor presidente.
A palavra é o vereador Roberto Leandro.
Boa tarde a todos presentes, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Federal Província. É só para manifestar e reiterar agradecimento aqui aos senhores vereadores, que nós já tínhamos votado aqui, até então era um projeto de lei de minha autoria, que criava o fundo de apoio ao idoso no município de Ouro Preto. Mas como ele tem vício de origem, eu fiz a retirada desse projeto já algumas reuniões passadas e estou encaminhando a proposição de lei ao senhor prefeito na forma de indicação para que ele possa analisar e acolher a aprovação dessa indicação por essa casa.
Continua em discussão. A palavra é vereador Chiquinho de Assis.
Presidente, eu vim falando aqui que nós temos as nossas diferenças políticas às vezes, diferenças ideológicas. Isso é salutar para a democracia. Eu queria parabenizar o vereador líder, mesmo sendo da oposição, porque foi uma discussão sadia que tivemos. Ele acolheu a participação, né, dos idosos, através da figura do seu Wellington, que trouxe essas demandas. E a gente faz voto de que o prefeito acate essa indicação, então logo a gente possa ter um fundo muito mais abrangente, né, que é, inclusive, o pleito desses idosos. Meu voto é a favor. Estou elogiando o vereador.
Continue a discussão. Em votação. Aprovado por 10 votos.
Indicação 437 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor José Leandro Filho, prefeito municipal, a fim de que o mesmo, por intermédio da secretaria competente, providencie em caráter de urgência a pavimentação asfáltica e a construção de rede pluvial na rua Boa Esperança, no bairro Nossa Senhora do Carmo. Justifica-se tal indicação e atendimento à solicitação dos moradores da citada rua. Essa indicação é do vereador Zé do Binga.
Em discussão, indicação 437.
Boa tarde, vereadores, presidente, plateia presente. Presidente, essa indicação, vamos outro, até em sinal de agradecimento das maravilhas que está ficando nas ruas de Ouro Preto e ser solidário também aos que estão lá sofrendo, que não estão, vamos outro, recebendo os benefícios. É uma rua bem populosa lá, na região do Pocim, e o pessoal está sofrendo com essa rua lá de terra, não tem um esgoto, não tem nada, então eu acho que é muito merecedor arrumar isso para eles lá. Muito obrigado. Conto com o apoio dos vereadores.
Continue a discussão. A palavra é o vereador Paquinha.
Presidente, vereadores, boa noite, boa tarde. Parabenizar o Zé do Binga. Mesma coisa está acontecendo na Rua da Lagoa. Os moradores também estão meio nervosos, porque o asfalto chegou até nos prédios. E de lá virou a curva e varou na lagoa, na descida do...
Da Pandiacalógeras.
Pandiacalógeras.
Vitório Zanetti foi até Pandiacalógeras.
Sim, então a gente vai entrar com requerimento semana que vem, porque o pessoal da Rua da Lagoa não está sendo contemplado com asfalto, calçamento está ruim demais.
Me permite uma parte, vereador?
Pois não.
Uma parte. Essa casa constituiu uma comissão composta por mim, vereador Luiz Gonzaga, vereador Dentinho da Rádio. O Taquil Tabajaras, inclusive, que esteve aqui reivindicando na Tribuna Livre. Nós ainda não conseguimos contato e a data para que o secretário possa estar presente e possa dizer àquela comunidade se realmente haverá investimento no ano que vem. Me parece que para este ano já foi dito que não, né, para tranquilizar a comunidade. É essa a mensagem que nós temos passado, mas falta ainda uma data para que nós possamos ir até a comunidade juntamente com o secretário de obras. Da mesma forma, a indicação do vereador Zé do Binga, a mesma comissão está aguardando a resposta do secretário, porque no dia 5 do 9 tem a reunião com a comunidade. Todo mundo quiser participar, dos vereadores estão convidados. Tá? Falta somente a resposta do secretário, se ele poderá participar ou não. Muito obrigado, vereador Paquinho.
Tranquilo. Então, alguns moradores procuraram a gente, o Geraldo, a turma lá da Lagoa. Ano passado a Kenny esteve lá olhando o esgoto, que não aguenta, que está matando aquele povo lá, e o esgoto continua céu aberto também. Então a gente vai ver se o secretário Du vai até a comunidade para conversar com o povo também, para falar do esgoto, aquele esgoto isso. Que desce lá. Aquele
vamos convidá-lo, então.
Área aberta. Né?
Com certeza. O senhor vai lá conosco.
Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Presidente. Comparar o vereador Luiz.
Obrigado.
Presidente, senhores vereadores, por presente. O que acontece? Lá, realmente, o presidente designou uma comissão, porque a própria comunidade questionou por que que aos redores vizinhos estava tendo asfalto e lá no local lá, que é uma área que precisava mais e fazia ligação, não estava tendo. Então, por isso, a associação teve aqui, inclusive, acho que é Eduardo.
O Eduardo e o seu Antônio.
E estiveram aqui. E também tiveram aqui os presidentes da, do Bairro da Lagoa, que inclusive se encontra no plenário, o senhor Tabajaras, reivindicando um direito muito justo deles, que era as obras prioritárias. E a gente parabeniza o Zé do Bingo com a indicação do asfalto. Mas é o que eu falo, Zé do Bingo. O que acontece? Fazer as coisas pela metade não se dá valor, no caso da Rua Boa Esperança. Foram numa metade, deixaram o resto sem completar. Eu acho que o prefeito tem que falar assim, eu vou fazer só um pedacinho, mas fazer inteiro. Não é fazer pela metade, não. Então a gente tem que fazer tudo, parabenizo, lá realmente precisa, completar lá. Eles pedem também ônibus até naquela ligação. E a gente espera isso aqui, ó. Todos os vereadores têm votos na localidade que vão com a gente. Quanto mais vereadores tiver no sentido para melhorar aquela comunidade, melhor é. E eu tenho certeza que o prefeito está sensível a isso e vai, ainda mais indo 4, 5, 6 vereadores, né? Aí, mais rápido vai acontecer isso. Então era só isso que eu queria dizer. Certo, presidente? Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 10 votos.
Indicação 445 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando o asfaltamento da rua Valdemiro Félix de Mata no bairro São Cristóvão. Essa indicação é do vereador Dudu Gonzaga. Vou colocar a justificativa, tá?
Em discussão, a indicação 445.
Presidente.
Com a palavra, vereador Dudu Gonzaga.
Boa tarde, presidente, vereadores presentes, plateia. Essa indicação, ela faz jus, porque agora está asfaltando o bairro São Cristóvão e algumas ruas parece que ainda não estão sendo contempladas. Aí criou essa ansiedade na população e eles viram e mexem, vai até a minha casa, procura minha esposa, me procura, para a gente pleitear esse asfaltamento nessas ruas também. Então é uma subida íngreme, onde com o asfalto vai resolver bastante o problema lá de carro, que os carros patinam muito. Verdade. Quando chove, que é aquela subida é de paralelepípedo, e dá muito lodo. Então eu queria que os vereadores aprovassem essa indicação, que vai ser de grande importância para a comunidade daquela região. Obrigado.
Continue a discussão. Em votação. Aprovado por 10 votos.
Leitura das representações. Representação 119 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que envie a presente representação à senhora Maria Andréia de Almeida Gondim, agente comercial da CEMIG, a fim de que a mesma estude a possibilidade de providenciar a instalação de 2 postes na rua Virgílio Américo, próximo ao número 580, na localidade de Doutor Rocha Lagoa. Tal solicitação se faz necessária uma vez que o poste mais próximo está a mais ou menos 80 metros de distância do número citado. Essa representação é do vereador Dudu Gonzaga.
Em discussão, representação 119. Com a palavra, vereador Roberto Leandro.
Presidente, só para contribuir, eu queria sugerir ao vereador propositor, né, para converter essa representação numa indicação, visto que essa solicitação de extensão de rede é via prefeitura.
Prefeito? Realmente procede a.
Então eu vejo que.
Seria indicação.
Não, agradeço.
É só essa contribuição aí.
Muito obrigado.
Então retiramos, né, e o vereador faça em indicação na próxima reunião.
Beleza,
obrigado. Retirado.
Leitura dos requerimentos. Requerimento 126 de 2013. Seu presidente, vereador abaixo, requer. Tem o leite quem quer? Leite. Bom, vereador não se encontra em plenário. Eu vou passar para outro requerimento. Requerimento 127 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal, requerendo cópia dos contratos, convênios e repasses de dinheiro realizado pelo município de Ouro Preto, ano de referência 2012, das seguintes entidades: associações de bairro, clubes de futebol, bandas, grupos musicais e teatrais e demais entidades desportivas e filantrópicas, se houver. Justificativa. Tenho recebido por parte da população denúncias de irregularidades referentes aos gastos e investimentos dos repasses de dinheiro e convênios celebrados entre o município e diversas entidades do trecho setor, do terceiro setor, dos anos passados. No sentido de esclarecer é que requeiro documentação acima. Este requerimento é do vereador Roberto Leandro.
É, em discussão? Em votação? Aprovado por 12 votos.
Requerimento 128 de 2013. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado requer de Vossa Excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito a fim de que envie a esta Casa Legislativa informações referentes às obras dos prédios da antiga Santa Casa e da fábrica de tecidos. Como estão as obras da Santa Casa? O que será feito no prédio? O que será construído no local da fábrica de tecidos? Este requerimento é da vereadora Solange.
Em discussão, requerimento 128. Em votação. Aprovado por 12 votos.
Requerimento 126 de 2013. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado requer de Vossa Excelência que seja realizada uma audiência pública desta casa a fim de discutir o novo marco regulatório da mineração, projeto de lei federal número 5807 de 2013, em tramitação no Congresso Nacional e seu impacto para a cidade. Proponho que sejam convidados para compor a mesa um representante da Prefeitura de Ouro Preto, um representante da Comissão Especial da Câmara Federal dos Deputados, um representante do Departamento Colegiado do Curso de Mineração da Escola de Minas, o FOP, um representante do Departamento Colegiado do Curso de Ciências Econômicas da UFOP, um representante do Departamento Colegiado do Curso Técnico de Mineração do IFMG Ouro Preto, um representante das instituições particulares de ensino que ofereçam cursos na área sediadas em Ouro Preto, um representante da Companhia Vale, um representante da empresa Samarco, um representante da Gerdau. Pronto. Justificativa, o referido projeto deverá ser votado ainda este ano e causará grande impacto sobre a economia de Ouro Preto e região. Este requerimento do vereador Dentinho da Rádio.
Representação número 126. Requerimento. Com a palavra, vereador Dentinho.
Boa tarde, rádio ouvintes, internautas, até presente, vereadores, vereadora, nossas companheiras aqui da Câmara, nossas amigas assessoras. Presidente, é com muita alegria que a gente vem com esse requerimento e pensando para o futuro, que ano que vem deve aumentar a arrecadação do royalty na cidade, na região. E nós estivemos visitando a Vale, a Fábrica Nova, quem foi lá viu que aquela fábrica hoje que está operando naquela região, ela pertence a Mariana. Por isso que caiu um pouco a nossa arrecadação aqui na cidade de Ouro Preto. E Mariana encostou em nós. Porque Timopeba, ela não foi desativada completamente. Ela está parada por um tempo. Lá eles fazem, né? Coloca o remonte do minério e paga para a gente o ISS, alguma coisa. Mas sobre o minério, quem recebe é Mariana, que é retirado na região de Mariana. Nós temos também um aumento aqui na região Miguel Bunier, onde está abrindo outras mineradoras também, que deve vir esse recurso para cá. Então, o nobre colega Chiquinho, né, vereador Chiquinho, tem sempre falado que coisas que era para a melhoria do município, da comunidade, é importante fazer audiência pública. E isso é muito importante para ver o que, que vai entrar, o que vai ser disponibilizado, qual que é o interesse, né, da comunidade, o que, que vai ser realmente aí de representatividade no mercado social para a comunidade, que a extração de minério está tendo aí. A extração de minério é grande na região. Mas, e o retorno social? Né? O que vai vir para o povo? Então é por isso que nós estamos pedindo essa audiência pública e gostaria que os nobres colegas assinassem junto comigo, porque isso é interesse de todos nós e a arrecadação do município, né, que vem fazer aí a vida do útil da nossa cidade. Obrigado.
Presidente.
Continua a discussão, vereador Chiquinho de Assis.
Queria elogiar o vereador, dizer que assino com ele com muito prazer e sugerir a inclusão de dois importantes segmentos. Um é o DNPM, que é o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, que é inclusive quem libera a pesquisa de solo, né? E convidar o ex-deputado e ex-prefeito de Conceição de Mato Dentro, Zé Fernando Aparecido, que foi um grande lutador no Congresso, né? E inclusive foi o que apresentou a lei de revisão do repasse ao governo público através dos tributos de 2% do líquido para do bruto.
Só uma pequena parte, vereador?
2% do líquido para 4% do bruto.
Só uma pequena parte. Foi na semana passada, ele deu inclusive uma reportagem na Rádio Itatiaia, né, sobre esse assunto.
Como é que chama aquele programa da tarde, Dentinho, da Itatiaia? Aquele programa da tarde da Itatiaia? É da Itatiaia.
Belo Horizonte.
Então, ele deu mais de uma hora de entrevista, né, com a língua afiada de sempre, que ele sempre teve, com números precisos e mostrando os absurdos que vem acontecendo no nosso país, de nós, inclusive, estarmos mandando nosso minério para ser beneficiado, né, fora do Brasil, e a gente comprando um produto muito maior. E, sobretudo, desse absurdo da Lei Candir, que isenta de ICMS a produção mineral. Ou seja, o pão que a gente compra paga ICMS, o leite que a gente compra paga ICMS, mas o minério que vai a preço de banana para o exterior vai sem ICMS. Então, parabenizo o senhor, assino junto e gostaria que o serviço de secretaria inserisse o nome do DNPM, se o senhor permitir, e do ex-deputado Zé Fernando Aparecido.
Muito prazer, questão de ordem, presidente, que eu gostaria que inserisse também aí os sindicatos da região, que eu esqueci de colocá-los aí. É muito importante também a presença dos sindicatos, né, que são representantes legais aí, diretos dos nossos trabalhadores. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Palavra, vereador Roberto.
Parabenizar o vereador Dentinho pela proposição dessa audiência pública e solicitar que a mesa diretora, né, possa trabalhar com carinho a data desse evento. Né? Eu vejo que é um evento de muita importância e significância. Vejo também da necessidade de nós convidarmos as câmaras municipais aqui
regional
da região, né? Principalmente das cidades que estão sediadas as empresas e a mineração, para que nós possamos, de fato, fazer ecoar aqui de Vila Rica, né, o nosso desejo e colocar as nossas preocupações em relação a essa questão. Obrigado, presidente. Pois não, vereador.
Eu concordo com o senhor e concordo ainda mais, né, do local.
Sim.
Que é um tema de extremo atrativo, um tema do momento. Então, eu acho que a nossa casa vai se tornar pequena diante desse tema. Então, que a presidência possa vir no local.
É, a gente trabalhar isso. Né? Eu tive a felicidade de participar em 2002 no movimento dos municípios, né, em prol dessa causa, dos royalties, né? Vejo que é de muita importância e significância para que a gente realmente tenha um local adequado para receber. Eu tenho certeza que nós teremos aí muitas autoridades, cidadãos ouropretanos e da região dos Inconfidentes e do Alto Paraopeba que participantes. Né? Muito obrigado.
Parabenizar o vereador Dentinho. Eu acho que, como foi bem colocado por todos os vereadores, né, passar também para as câmaras da região, para os prefeitos, né, realmente a gente fazer um grande evento, como disse as palavras do Zé Fernando na Rádio Itatiaia. Só para os senhores terem ideia, não pagam o ICMS, né, do minério, vai para fora, como por exemplo a China, né, e volta para nós aqui em aço, nós pagando um preço absurdo. E o pior prejuízo, por exemplo, é em torno de 700 mil empregos que a nossa região deixa de acontecer, porque o emprego é gerado na China, por exemplo, em vez de ser aqui. Né? Então, parabéns ao vereador, e eu acho que a gente realmente tem que pensar aqui num grande evento para debater esse assunto.
Presidente, questão de ordem. Sim. Lá na Vale, o gerente-geral, senhor Rodrigo, disse que já estão fazendo um trabalho para o ano que vem, mais tardar ano que vem, vai fazer a fabricação do ferro aqui nessa fábrica mesmo. Vai abrir mais recursos de emprego, né? Fabricação será feita aqui mesmo, estão trabalhando para isso. Então essa é a importância para a gente estar fazendo esse debate mesmo, para que a gente possa estar bem aí imbuído no assunto e trazer as benfeitorias que nós estamos almejando, né? Que a exploração é feita aqui. E o dinheiro está indo embora, como bem colocou o presidente, e nós ficamos aí só com as fagulhas, enquanto, né, o bolo todo está ficando na mão de outros que não tem nada a ver com os nossos minerais. Obrigado.
Continue a discussão. Em votação, aprovado por 10 votos.
Pela ordem, presidente. Vamos voltar para as indicações, o vereador não estava presente no plenário.
Sim. Tem indicação do vereador Dentinho, que já se encontra em plenário.
Indicação 420 de 2013. Solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando providências para a construção de um guard-rail na primeira curva sentido barra na rua Pandiaca Lógera, referência início da casa do falecido senhor Donato até a entrada da rua Alterosa. Justificativa para uma maior segurança. Essa indicação é do vereador Dentinho, da rádio.
Em discussão, indicação 420. Palavra, vereador Dentinho.
Eu senti falta hoje no meu apoio aqui de marketing, né? Que eu tinha as fotos, mas ele precisou de viajar, então a gente reconhece, né? Não está a foto aí. Mas todo mundo conhece, vindo lá da Bauxita, descendo sentido barra, que era a primeira curva. Já aconteceu acidentes ali, de carro ficar pendurado ali.
Onde tem um outdoor ali, ó.
É, onde tem um outdoor ali, depois, perto da casa do Sr. Donato, falecido Sr. Donato, até a casa daquele professor. Aquele pedaço é muito perigoso e ali já teve carro que passou direto. E agora com o asfalto, acho que ficou um pouco, né, com, pode ali derramamento de óleo diesel e tudo, ficou mais perigoso. Ficou melhor a comodidade, mas ficou um pouco, né, ficou mais perigoso. Que as pedras já escorregavam e com óleo no asfalto. Então nós estamos pedindo esse guard-rail com uma certa urgência para que nós possamos, né, trazer uma segurança maior para os motoristas. Nós somos motoristas, sabemos. Um acidente é imprevisível. Tomara que não aconteça, mas se acontecer, temos essa segurança lá. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 12 votos.
Leitura de projetos em única discussão. Veto parcial à proposição de lei número 21 de 2013. Institui o Dia Municipal do Samba. Autoria do prefeito municipal José Leandro. Parecer da comissão especial ao veto parcial à proposição de lei 21 de 2013. Relatório. O chefe do Poder Executivo Municipal encaminhou para a apreciação dos senhores vereadores veto parcial à proposição de lei número 21 de 2013, que institui o Dia Municipal do Samba. Conclusão. Assim sendo, a comissão especial composta pelos vereadores abaixo relacionados, analisando a matéria, opinou pela manutenção do veto parcial à proposição de lei número 21 de 2013.
Em discussão. Em votação. Mantido o veto com 13 votos. Uma vez que o presidente se encontra em plenário, convido para assumir os trabalhos.
Com a palavra, vereador Paquinha.
Só para explicar do projeto do samba, talvez as pessoas não entendeu. O prefeito vetou uma parte que gera gasto para a prefeitura. Mas o projeto vai estar em pauta e vai haver sim o dia do samba. Já foi aprovado e o prefeito sancionou a lei, fazendo um pequeno corte. O gasto que o vereador não pode fazer projeto que gera gasto para a prefeitura. Já conversei com ele. A gente agradece aí. E para o sambista nosso vai ter sim o dia do samba, que vai ser em dezembro. Primeira semana. Muito obrigado, senhor presidente.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos projetos em primeira discussão.
Projeto de lei complementar número 7 de 2013. altera a redação do artigo 8º da Lei Complementar número 45, de 25 de março de 2008, acrescentando os parágrafos 1º e 2º no mesmo e dá outras providências. Autoria do vereador José Leandro.
Primeira discussão, né? Prefeito.
Desculpe, autoria do prefeito José Leandro. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei complementar número 7 de 2013.
Pela ordem, vereador, só qual projeto que é, por favor? Está meio confuso aqui.
Na verdade, esse som da praça está incomodando e muito, né?
Desde cedo.
A gente poderíamos mandar... Tem como... Senão não vai ter como ter reunião.
O que você perguntou?
Está tendo um som muito projeto, alto aqui na, praça, aos ouvintes da província FM. E tem poucos vereadores aqui que estão com difícil audição devido a tanto barulho. Lê o projeto para o vereador.
Senhor presidente, são todo mundo incomodado mesmo.
Está sim.
Está incomodando, sim.
Muito. Melhorou, tá vendo aí? Bom. Só enquanto não falou.
Tá vendo? Foi rápido, né?
Foi.
Rádio Câmara. Só podia ler emenda, por favor, vereador.
Claro. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei complementar número 7 de 2013. Relatório. O projeto de lei em pauta, que altera a redação do artigo 8º da Lei Complementar número 45, de 25 de março de 2008, acrescentando os parágrafos 1º e 2º no mesmo e da outras providências, de autoria do prefeito municipal José Leandro. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei complementar número 7 de 2013, em primeira discussão, com as seguintes emendas. Emenda número 1. Acrescente-se um artigo ao projeto de lei complementar número 7 de 2013 com a seguinte redação. Artigo 2º. Nos artigos 1º e 13º da lei complementar número 45 de 2008, onde se lê Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, leia-se Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania. Emenda número 2. Desse ao caput do artigo 8º da Lei Complementar número 45 de 2008, a seguinte redação. Artigo 8º. As unidades do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, no município de Ouro Preto, poderão ser viabilizadas e instaladas conforme estudo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, observando os critérios desta lei e demais normas pertinentes, garantindo-se o número mínimo de 2 CRAS. Emenda número 3. Acrescente-se... É o que? Isso aqui é inciso? Um inciso ao artigo... É um parágrafo, não é um inciso? Um parágrafo ao artigo 8º da Lei Complementar número 45 de 2008, com a seguinte redação. Artigo 8º. Oi. Vem cá que eu. Artigo 3º. Me perdi aqui.
Civil Secretaria, dá um apoio para o vereador aqui.
Aqui pede, senhor. Acrescente-se um artigo ao artigo 8º. Até parágrafo. Era parágrafo mesmo, eu fiz uma confusão aqui. Acrescente-se um parágrafo ao artigo 8º da Lei Complementar 45 de 2008 com a seguinte redação. Parágrafo 3º. No caso de extinção de unidade do CRAS, deverá ser acompanhado de um relatório técnico e encaminhado à Câmara Municipal para sua deliberação.
Em discussão, projeto de lei complementar número 07. Com a palavra, vereador Chiquinho.
Acho que foi bom o trabalho das reuniões de comissões, acho que a gente marcou um ponto importante. Primeiro, esclarecer que a lei vigente não garantia que podia ter apenas 2 CRAS no município, mas no mínimo de 2 CRAS. Então, a gente manteve isso, acho que isso é bom para a cidade. E, sobretudo, uma emenda coletiva de todos os vereadores que participaram, da necessidade de, na extinção de algum CRAS futuro, a Câmara ter que ser consultada. Nós sabemos da importância desse instrumento nas comunidades, o que é que hoje significa um CRAS dentro das comunidades que o tem, e nós vamos lutar sobremaneiras aqui todos para evitar que qualquer CRAS seja desarticulado dentro da cidade. Eu acho que fica uma lei de Estado e não de governo, porque a gente não está fazendo a lei para esse governo, e sim para, né, para o futuro garantir a permanência desses CRAS e, em caso de crises aí financeiras que possam acontecer, de o município ter no mínimo 2 CRAS existentes. Parabéns a todos os vereadores que participaram das discussões.
Continue a discussão. Em votação, aprovado por 12 votos.
Projeto de lei 39 de 2013 dispõe sobre a publicidade das pautas dos conselhos municipais e sua publicação no Diário Oficial e da outras providências. Autoria do vereador Chiquinho de Assis. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 39 de 2013. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 39 de 2013, em primeira discussão, sem emendas.
Em discussão, o projeto de lei número 39, que dispõe sobre a publicidade das pautas dos conselhos municipais e sua publicação no Diário Oficial e da outra providência.
Presidente.
Com a palavra, vereador Chiquinho, vereador autor.
Queria agradecer aos vereadores que participaram. Eu acho que isso é um gesto importante de uma das principais atividades nossa, que é legislar. Mas hoje nós sabemos que está cada vez mais difícil legislar, porque os vereadores às vezes têm que transformar seus projetos de lei em indicação, porque senão tem um gasto daqui, um gasto ali, visto de iniciativa, é administrativo, não é legislativo. Acho que essa é uma lei que, no meu entendimento, nosso jurídico, é apenas legislativa, e ela traz transparência aos conselhos. Nós temos vários conselhos em atividade na cidade, alguns consultivos apenas, outros deliberativos, como o Conselho de Política Urbana. Sabemos aí, dos últimos acontecimentos com relação ao preço da passagem, que os conselheiros, representando a Câmara, né, às vezes ficavam pressionados pela comunidade, não sabiam da pauta anteriormente. Então acho que é uma forma, presidente, da gente saber da pauta anteriormente, e o projeto inclusive obriga os conselhos a enviar em ofício para casa o dia e horário da reunião e a pauta, para que possa ser lido e, através da Rádio Câmara, alcançar uma maior abrangência. E obriga também que as atas das reuniões sejam publicadas no Diário Oficial. Alguns conselhos publicam as suas atas, outros não. Então, acho que é um grande passo, né, para até valorizar o trabalho dos conselheiros e dos conselhos. Por isso, eu queria pedir o voto dos colegas aqui no plenário, uma vez que nós tivemos aprovação nas comissões sem emendas, e dizer que esse é um projeto que a gente apresentou, mas a partir do momento que ele é aprovado, ele não é um projeto do vereador A, B ou C, passa a ser um projeto da Câmara Municipal de Ouro Preto.
Continue discussão. Em votação, aprovado por 13 votos.
Projeto de lei número 41 de 2013 altera o artigo 1º da lei municipal número 833 de 24 de maio de 2013, que autoriza o Poder Executivo a pagar contribuição às associações de municípios que menciona. Autoria do prefeito José Leandro. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 41 de 2013. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 41 de 2013, em primeira discussão, sem emendas.
Em discussão, projeto de lei número 41/13.
Presidente.
Palavra, vereador Chiquinho.
Eu coloquei isso lá na reunião, não sei se os vereadores lembram. Entendo algumas associações e da importância que elas têm. Anseditur e outras associações, Circuito do Ouro. Mas questiono, presidente, o valor que está sendo passo ao AMINC. A gente levantou os valores passados, eram cerca de R$6 mil. Esse valor está indo para R$72 mil, salvo engano. Eu acho que a AMINC é uma importante associação da região dos Inconfidentes. Mas, particularmente, eu não venho vendo resultados desses acontecimentos. Uma prova dessa é que nós, eu, vereador Zé do Bingo e vereador Solange, estivemos no SAMU essa semana, questionando nosso papel contrário a levar a central de regulação do SAMU para Belo Horizonte. Qual o papel da MINC hoje para defender esse interesse de ter uma SAMU da região dos Inconfidentes? Eu acho que esse é um papel importante da MINC, lutar pelos direitos da região dos Inconfidentes. Acredito que vem sendo feito trabalhos, a gente viu criando aí no mandato passado um consórcio, CODERE, se não me engano o nome, a gente vê aí ideias de um lixo, da gestão do lixo consorciada entre Tabiri, Ouro Preto e Mariana, mas até hoje eu só vi isso como cabeça de bacalhau, nunca vi nada acontecendo. Então, presidente, eu gostaria de pedir vista desse projeto e solicitar maiores informações, apresentar uma representação aqui, solicitando informações à MINC da forma como será a gestão desse recurso.
Concedido vista para o vereador Chiquinho. Próximo projeto.
Projeto de lei número 42 de 2013. Institui o Dia Municipal Sem Carro e dá outras providências. Autoria do vereador Alisson Gugu. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 42 de 2013. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 42 de 2013, em primeira discussão, com as seguintes emendas. Emenda número 1. Desse ao artigo 1º, a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído no município de Ouro Preto o Dia Municipal Sem Carro, a ser comemorado no dia 22 de setembro. Emenda número 2. Suprima-se o artigo 3º, renumerando-se os demais. Emenda número 3. Em todo projeto de lei onde se lê Poder Público Municipal, leia-se Poder Executivo Municipal.
Em discussão, projeto de lei número 42.
Presidente.
Com a palavra, vereador Wallace.
Presidente, vereadores, vereadora, público presente, internautas, ouvintes das rádios. Este projeto, projeto de nossa autoria, é um projeto que busca estimular uma reflexão em todos nós quanto à utilização excessiva dos veículos, de nossos veículos, visto que a cada dia mais nós nos tornamos dependentes dessas máquinas. Quem foi lá? Em várias cidades de diversos países, inclusive aqui do Brasil, já existem cidades adeptas a este dia, que é comemorado no dia 22 de setembro. Eu me lembro que, quando nós estávamos discutindo na reunião de comissões, o vereador Dentinho ainda me provocou, né, numa forma muito sutil, muito tranquila, amistosa, disse assim: e nós? Nós realmente vamos trabalhar sem carro? Quem aqui trabalha? Eu falei: não, Dentinho, você tem razão, mas também nós não podemos de pensar e de tentar estimular a todos, né, que tenham essa compreensão. É apenas um dia, é voluntário, né, mas nós podemos pensar que depois que adquire-se um carro, uma moto, enfim, nós vamos à padaria que está a 10, 20, 30, 50 metros de nossas casas de carro, vamos à farmácia, vamos à casa de um amigo, uma amiga de carro, não é verdade? Então a gente trouxe um material para ilustrar. Pode ir passando, por favor. Pode passar? Pode passar. Pode passar. Vamos para a ilustração. Isso. Eu sou adepto ao ciclismo, estou tentando mudar meus hábitos, estou tentando deixar de andar de carro, né, o quanto é possível. Aí tem, mostra então as modalidades, ciclismo, a caminhada, faz bem para a saúde, né, gente? O quanto nós vamos deixar de gastar de combustível, de emitir, de, né, emissão de poluentes no meio ambiente. Então, são várias áreas que a gente pode, enfim, mais um minuto, presidente. São várias áreas que podem ser beneficiadas se esse dia realmente pegar aqui em Ouro Preto e, de repente, sirva de exemplo para as nossas cidades mais próximas. Pode ir passando. Aí tem uma ilustração que eu quero deixar para vocês. Ó. Olha a quantidade de gente e a quantidade de carro que todas essas pessoas, se estivessem nos seus veículos, ocupariam dentro das nossas ruas. É a mesma quantidade de pessoas que cabem num só ônibus, no transporte coletivo, né? Nós temos que cobrar, inclusive, um transporte coletivo de qualidade para nossos usuários. E a bicicleta? Olha só, a quantidade de bicicleta, é a mesma quantidade de pessoas nos três quadros, ocupa apenas aquela parte, né? 30 pessoas ocupam um ônibus, 30 pessoas ocupam aquela quantidade de bicicleta e 30 pessoas podem ocupar aquela quantidade de veículos, né? Então fica aí, peço a vocês, olha só, combate a obesidade, melhora a frequência cardíaca. O vereador do Dentinho não está aqui, mas eu falei, como ele provocou lá na comissão, eu falei, tá vendo aquela pança que está nele? Se ele começar a ser adepto, ele pode melhorar um pouquinho o físico dele, né, vereador? Mas é isso, gente, eu deixo aí a mensagem, é um projeto bem interessante, eu já havia convidado o vereador Chiquinho para assinar junto conosco. Convido a todos os outros vereadores, tá? E peço a aprovação no plenário de todos os nossos colegas.
Continua em discussão.
Presidente.
Com a palavra, vereador Chiquinho.
Queria parabenizar o vereador. O vereador está dando sinais aí que está buscando a sustentabilidade. Quem sabe um dia desse ele não cai na rede também. É uma ideologia.
Tem que conseguir 200 mil assinaturas.
Está conseguindo, né? Você vai ver. É uma ideologia nossa, eu acho que eu acredito muito nisso, nesse tipo de ação. E volto a dizer aquilo que eu sempre falo aqui: nós cada vez mais pensamos uma cidade para os carros e cada vez menos para as pessoas, né? E vem num momento interessante aí, porque nós vimos aí essas indicações no início, as ruas já reclamando que chegou asfalto numa, não chegou na outra, né? E quando se fala nisso, a gente sabe perfeitamente que, primeiro, as pessoas querem qualidade do pavimento, sem dúvida, ninguém quer rua esburacada. E, em segundo lugar, ninguém quer ficar gastando com amortecedor de carro, ninguém quer ficar trocando cano de descarga de pedra que solta. Mas as pessoas têm que pensar também que a gente é uma máquina, que a gente precisa consultar o nosso amortecedor, nosso cano de descarga, nosso motor, e práticas assim, né, de saúde é que vão dar para a gente um futuro melhor e, sobretudo, vereador, um futuro de cultura. Porque eu me assustei muito quando o presidente Lula, que eu admirei muito a sua gestão, mas uma vez que ele foi à imprensa dizer que era necessário comprar carro para evitar a crise. Ou seja, nós temos tanto carro no mundo hoje que não tem lugar para mais carros. E toda vez que a indústria automobilística entra em crise, a crise internacional está instaurada. Agora eu pergunto aos senhores, quem há 10 anos tinha um carro em casa, hoje tem 2, 3. E essas pessoas têm seus filhos, vão ter seus netos, seus bisnetos, para onde vai tanto carro? Né? E somos uma cidade extremamente particularizada na nossa topografia, temos dificuldade de criar um sistema de bicicletas, né? Porque como é que você vai andar de bicicleta no centro histórico de Ouro Preto? É complicado. Você precisa ser um atleta, você passa de ser somente uma pessoa que vai trabalhar, como em outras cidades, anda 200, 300 metros no reto. Então a gente tem que pensar na mobilidade. Esse é um pensamento atual e eu acho que medidas como essa trazem a nossa conscientização para esse lado. Parabéns, vereador.
Continua em discussão. Em votação. Aprovado por 12 votos.
Projeto de lei número 43 de 2013. Institui a Semana da Juventude e da Outras Providências, autoria do vereador Paquinha. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 43 de 2013. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 43 de 2013, em primeira discussão.
Em discussão, projeto de lei número 43, que institui a Semana da Juventude e da Outras Providências, do vereador Maurício Moreira. Em votação. Aprovado por 13 votos.
Projeto de lei 44 de 2013 altera a lei municipal número 565, de 26 de maio de 2010, que dispõe sobre o sistema de repasse de recursos financeiros destinados às unidades escolares, autoria do prefeito José Leandro. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 44 de 2013. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 44 de 2013 em primeira discussão.
Projeto de lei número 44 do prefeito José Leandro. Em discussão, em votação, aprovado por 13 votos.
Projeto de lei 45 de 2013 autoriza o Poder Executivo a pagar contribuição à Confederação Nacional de Municípios, a CNM, autoria do prefeito José Leandro. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 45 de 2013. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 45 de 2013 em primeira discussão.
Projeto de lei número 45 autoriza o Poder Executivo a pagar contribuição à Confederação Nacional de Municípios. Em discussão, em votação, aprovado por 13 votos.
Projeto de lei número 46 de 2013 prorroga o prazo para início da construção da sede conjunta da Associação Comunitária do Bairro Cabeças, a ACOBAC, e da Associação dos Portadores de Deficiência Física de Ouro Preto, a ACODOP, em terreno doado pelo município. Autoria do prefeito José Leandro. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 46 de 2013. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 46 de 2013 em primeira discussão.
Projeto de lei número 46. Com a palavra, vereador Chiquinho.
Queria mandar um abraço para o nosso amigo Ito, que esteve aqui.
Exato.
Lutando por essa causa, dizer que a Câmara está fazendo o papel dela, a Prefeitura fez o seu papel, e lutar para que se conclua tão logo essa tão sonhada sede, né, naquela região, que eles possam conseguir apoios aí, tanto do município quanto de parceiros, empresários que estão na região, tem que se mobilizar também, porque é uma entidade que está ali para lutar para o bem comum. E realmente mandar um abraço, fazer uma correção aqui, para que futuramente a associação possa mudar seu nome. A gente sabe que o termo correto hoje não é mais portador de deficiência, é quem porta, porta doença. Deficiência, a gente sabe que não é uma doença. O deficiente hoje está incluso no mercado, né, uma pessoa que pode ter a vida, né, da melhor maneira possível. Isso possa ser corrigido. A gente sabe que tem as questões burocráticas de cartório, tem que pagar taxa, recolher isso daqui, dali. Mas a gente está aí, nosso mandato está à disposição para auxiliá-los e parabenizar o governo e as duas associações nesse fato, que eu acho que é muito importante essa prorrogação.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Roberto Leandro.
Senhor presidente, aproveitar aqui, mandar um abraço aqui para todos da associação, agradecer os vereadores que trabalharam nessa causa, o prefeito Zé Leandro, que foi sensível a esse, e com esse projeto, dá mais um tempo aí para a entidade desenvolver seu trabalho lá, construir a sede. Enfim, fica aí também, né, neste momento, a gente aproveita para chamar a atenção de outras entidades que têm situações parecidas, né, para que se houver uma situação que estiver aí no limite, já nos procurar aqui, procurar essa casa, procurar o governo, para que nós possamos encaminhar aí uma prorrogação para que nós possamos continuar juntos aí e promover o bem-estar da população de Ouro Preto. Obrigado, presidente.
Continue discussão. Em votação, aprovado por 13 votos.
Projeto de lei 47 de 2013 autoriza o Poder Executivo a doar bens e contratar serviços em favor da Associação de Beneficiamento e Reciclagem do Lixo Ambiental e Preservação Ambiental da cidade de Ouro Preto. Autoria do prefeito José Leandro. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 47 de 2013. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 47 de 2013 em primeira discussão.
Em discussão, projeto de lei número 47. Com a palavra, vereador Dentinho.
Do meu ponto de vista, esse projeto é de grande relevância para a cidade de Ouro Preto, haja visto que nós vimos aí a situação que está a causa do lixo da cidade, na questão até do preço do lixo e tudo. E eu estou vendo que passou aí agora essa coisa de prorrogar aí o terreno das associações. Nós poderíamos ir conversar com o dono dessa empresa que está mexendo com o lixo aí, de repente fazer uma restituição social e ajudar a fazer a sede daquelas associações ali. Já era um grande ganho, já dava até para demonizar um pouco algumas situações que a gente tem visto. Mas temos conversado com o prefeito e ele tem tomado providências e vai tomar as providências das licitações, tem que sair, nós temos que resolver isso. E eu quero falar aqui então nessa execução, né, de serviços aí, para que nós esse projeto de lei venha a calhar a reciclagem de lixo ambiental e preservação ambiental da cidade. É muito importante, e não só fazer reciclagem, mas também fazer campanhas educativas para ensinar o nosso povo também a conservar onde nós vivemos, que muitas das vezes o poder público quer fazer. Nós também aqui colaboramos, né, liberamos às vezes insumos para que isso aconteça, mas quem também é beneficiado às vezes não ajuda, né, o beneficiamento. Então é importante, quero parabenizar e dizer que isso aqui a gente fica muito satisfeito, porque em outrora eu vi pessoas mostrando projetos aqui de reciclar lixo. Nós estivemos em Mariana vendo uma usina de lixo, ninguém fez nada.
Vereador, se me permite, claro, fazer para o senhor uma pergunta. Esse recurso que vai passar para esta associação aqui, como que será aplicado esse recurso no valor de 154 mil?
Presidente, se me permite uma parte,
claro,
eu queria até, presidente, elogiar. A gente critica o que tem que criticar, que eu acho que é o nosso papel de oposição aqui, mas também elogiar o que tem que elogiar. Nós criamos um caso, aquelas vezes, alguns vereadores com repasse da PAE, nós exigimos o convênio para a gente ver para onde está vindo o recurso, e nesse projeto o governo já mandou junto. Então fiquei muito tranquilo, presidente, porque está ali tudo discriminado, aquisição de material, de insumos, etc. E o que me deixou mais satisfeito, não tem recurso para pagar a gestão de projeto. A pessoa que vai receber ali para ficar gerindo o recurso, etc. Então acho que de fato quem vai sair ganhando são as associações. Questionei porque o valor da associação da Rancharia era um pouquinho mais alto que o valor do Padre Faria. O vereador Roberto explicou os motivos, são motivos plausíveis. Então acho que as associações saem ganhando, parabéns ao governo e essa casa que está atuando no sentido de ficar ligada para onde está indo o recurso, que é nosso importante papel. Você está de parabéns pela pergunta.
Presidente, muito bom ter os universitários do nosso lado. Já respondeu a minha pergunta. Obrigado, nobre colega Chiquinho.
Em discussão, em votação, aprovado por 11 votos.
Projeto de lei número 48 de 2013. Autoriza o Poder Executivo a doar bens e contratar serviços em favor da Associação de Catadores de Material Reciclável da Rancharia, a ACEMAR. Autoria do Prefeito Municipal. Parecer em conjunto das comissões ao Projeto de Lei 48 de 2013. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do Projeto de Lei número 48 de 2013 em primeira discussão.
Projeto de Lei número 48, do Prefeito Municipal. Em discussão, em votação. Aprovado por 11 votos.
Autorizo. Ó, eu viajei aqui. Projeto de Lei 49 de 2013. Autoriza o Poder Executivo a doar bens por ele adquiridos para...
Esse galo, Chiquinho, deixa vereador desesperado aí.
Eu fico triste e alegre. Para a execução do projeto tradicional Produção de Doces Artesanais de São Bartolomeu. Autoria do Prefeito Municipal. Viajei aqui. Parecer em conjunto das comissões ao Projeto de Lei número 49 de 2013. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do Projeto de Lei número 49 de 2013 em primeira discussão.
Muito obrigado, vereador. Em discussão, Projeto de Lei número 49 do Prefeito Municipal. Em votação, aprovado por 11 votos.
Projeto de Lei número 51 de 2013. Declara de utilidade pública o Alumina Esporte Clube. Autoria do vereador Roberto Leandro. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 51 de 2013. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 51 de 2013 em primeira discussão.
Em discussão, o projeto de lei número 51 do vereador Roberto Leandro. Em votação, aprovado por 11 votos. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto em redação final.
Projeto de lei número 36 de 2013, da denominação logradouro público no distrito de Lavras Novas. Autoria do vereador Roberto Leandro Rodrigues Júnior. Parecer de redação final ao projeto de lei número 36 de 2013. Conclusão. Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela aprovação do projeto de lei número 36 de 2013 em redação final, na sua redação original.
Projeto de lei número 36 em redação final. Em discussão, em votação. Vamos colocar aqui agora a ata da 56ª reunião ordinária itinerante da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 13 de agosto na Escola Municipal Doutor Washington de Araújo Dias, no distrito de São Bartolomeu. Em discussão, em votação. Aprovado presente. Por 12 votos.
Eu estava ausente.
E uma abstenção do vereador Vander, então ratificando 11 presente. Votos.
Também uma abstenção, não estava presente.
12 votos.
Estava.
11 favoráveis e 2 abstenção. Solicito, senhor secretário, antes de fazer a leitura dos oradores, escrito, a gente já tinha conhecimento aqui, aquela história daqueles 8 milhões e 100 de algumas casas e algumas infraestrutura que fariam em Antônio Pereira e algumas casas com infra aqui dentro do município de Ouro Preto, já tem o dia marcado, já foi lançado o edital para a revitalização completa do bairro Loteamento Novo e Antônio Pereira. Quem não conhece lá deveria conhecer, aqui dos vereadores. Situação precária, o governo passado deixou aquele bairro entregue às traças e não teve coragem de resolver aquele problema. O prefeito atual teve coragem, planejou e já lançou o edital. Já nos próximos dias terá licitação para um começo de um tempo novo para aquelas pessoas que moram no bairro Loteamento Novo em Antônio Pereira, onde tem crianças que brincam com água de esgoto a céu aberto. Então, sabemos que o prefeito não é perfeito, mas ele acertou. Ele acertou nessa indicação dessa obra, nessa prioridade dessa obra. Nós não podemos continuar a viver numa cidade muito bonita, aos olhos de fora, na hora que a gente sai, os nossos bairros distantes do centro histórico estavam muito abandonados. E os nossos distritos também, porque é desumano ver um loteamento novo, como o do Pereira, as pessoas viverem naquela situação lá. Mas as obras começarão nos próximos dias, nas próximas semanas. Espero que não tenha nenhum empecilho para que prejudique levar a dignidade àquela população. O prefeito Zé Leandro acertou em cheio em priorizar aquela obra no Pereira, no loteamento novo, onde terá captação da rede de água pluvial, captação da rede de esgoto,
e mais a pavimentação daquele local. A situação é triste. A gente fica feliz de saber que os dias estão contados daquela situação lá. Graças a Deus. É uma outra notícia que já vai ser lançado, vereador Wander, o edital da licitação do transporte. É, parece que já vai ser lançado amanhã, do transporte, porque nós sabemos que a Minas Brasil não vem fazendo um bom trabalho. A Minas Brasil atrasa demais, o preço é muito alto, não paga em dia, não paga em dia. Não sei como a cidade vizinha Mariana está comportando com essa situação. Não paga em dia e o município paga até muito bem. Mas não pagar o cooperado em dia, isso é picaretagem. Isso é picaretagem da cooperativa. Apesar que está longe de ser uma cooperativa. Então, estou aguardando com ansiedade esse edital para que a gente possa ficar livre disso. É, essa coisa Minas Brasil, nem nunca tinha ouvido falar. Só Ouro Preto que acontece que vem um trem desse. Vem KTM no passado, depois veio Jalk. Um trem que aparece que a gente que vive aqui desde quando nasceu, desde a barriga da mãe, nunca ouvimos falar. Aí está aí uma oportunidade e a gente espera que licita também. Que licita também essa questão do lixo. E que faça 5, 6, 8 pacotes para dividir o pão de maneira real. Que são esse povo que estão aí na cidade o dia a dia, que tem que ser geradores de emprego. O município também tem obrigação de ser gerador de emprego. Tem obrigação. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos oradores inscritos.
Requerimento 464/2013 do vereador Dentinho da Rádio, 465 vereador Chiquinho de Assis, 467 vereador Roberto Leandro, 468 vereador Luiz Gonzaga, 469 vereador Alisson Gugu e 470 do vereador Wander Albuquerque.
Senhor presidente,
com a palavra vereador Roberto Leandro.
Eu vou pedir a retirada aí da minha inscrição. Pedir também licença, Vossa Excelência e os senhores vereadores.
Está concedido, vereador.
Eu estou descendo agora para fazer mais uma prova, terminando o semestre.
Muito bem.
Obrigado.
Lógico.
Nota vermelha.
Retirada a pedido do autor, do vereador Roberto. Com a palavra, o companheiro vereador Dentinho.
Boa tarde, nobres colegas vereadores, vereadora, plateia presente, ouvintes das rádios, internautas. É sempre um prazer trazendo o que a gente viu nessa semana, as visitas que nós fizemos. Nós estivemos lá no bairro Taquaral, subindo e descendo serra. Uma comissão dos vereadores foram lá no Taquaral, acompanhou a comunidade. Fiquei muito satisfeito de ver o presidente nos chamando, puxando as nossas orelhas sobre as comissões que às vezes são elaboradas pelo presidente da casa. E aí, nunca que acerta um dia de ir, chegou e puxou nossas orelhas, né? Que foi feita uma comissão e a comissão não apareceu. Aí, imediatamente, na segunda-feira, foram lá e resolveram. E eu quero chamar a atenção dos novos colegas, que foi uma comissão lá no SAMU, onde eu fazia parte também, o Chiquinho, Zé do Binga e Solange. E com certeza trouxeram boas notícias. Motivo de força maior, nós podemos. Não, boas também, que ela falou comigo, tem, né, tem coisa boa e ruim. Então vamos tirar as más. Então, mais ou menos. E a gente não esteve lá, motivo de força maior. Mas na próxima estaremos lá, motivo de força maior. Mas já quero chamar a atenção aqui que o Léo trouxe a portaria 42/2013 também, nomeou a comissão aí dos vereadores, eu, Luiz Gonzaga, Dudu Gonzaga, Francisco de Assis Chiquinho, Wander Buquete, Thiago Mapa, né, esses seis aí, para poder elaborar a questão lá do Pinho de Riga, onde foi tirado os prédios lá do Passo Misericórdia, estrutura metálica da antiga fábrica de tecidos, as pedras do século XX e XVIII, e até agora nós não organizamos essa comissão. E eu não quero ser chamado mais a atenção do meu patrão por falta de nós organizarmos horário. Patrão vem cá, chamou a atenção com razão. Então, nós poderíamos marcar essa reunião desde já para resolver. Outra que está andando aqui, que está ficando até amarela aqui já. É, essa aqui de Rodrigo Silva, nós estivemos lá. Só para lembrar os colegas, eu estava para isso. A questão do Bolsa Atleta. É eu, Roberto Leandro, que saiu agora, companheiro Chiquinho de Assis, Thiago Mapa. Temos que ver também a questão, nós não fomos lá ainda. É possível, nós vamos ter que se achar mais. Pois não, companheiro. Microfone do Chiquinho, por favor.
Se me permite uma parte, claro, já permitiu ajude, agradecer, só porque a rádio nos que estou pedindo.
Sim.
É, dizer ao senhor que nós precisamos, viu, presidente? A gente dá um norte de prazo até para essas comissões, que às vezes são muitas, vereador Dentinho. E a gente tem o dia a dia parlamentar que a gente não pode esquecer também, né? Concordo. Da fiscalização, das comissões que a gente tem, de ler os projetos, muitos projetos chegando à casa, a gente tem que ler, pedir vistas, etc. E estudar até os instrumentos melhor para chegar nos lugares. Porque, por exemplo, o senhor deu o exemplo do Pinho de Riga e das barras lá de metal da fábrica de tecido. De repente, vamos começar apresentando um requerimento, pedindo as informações, a gente analisa, porque ao invés de ter que ir em loco. Oi? Claro, é o Dentinho aqui. Só isso.
Só, Dentinho, eu estava esquecendo.
Sim.
É, acho que 2 anos atrás, essas barras que você está falando de ferro da Fábrica Tecido, não estou defendendo, mas parece que o prefeito, mal secretário, tinha liberado para as escolas de samba, algumas escolas. Pegou para fazer carro alegórico. Tinha liberado. Viu?
Então já começamos a achar.
É, algumas coisas, foi pouco, né? Todas.
Não, foi uma minoria.
A minoria.
As alças não, nós somos das alças.
As barras de. Que é a chapa de ferro?
É, coisas. Não foi.
Eu sei ter coisa que foi pro salto, para casa paroquial. Tem que investigar mesmo.
Tesouro que é caro.
Então eu gostei porque a palavra livre deu uma discussão boa. E eu estou puxando a orelha de nós todos. Né? A palavra de Deus diz que você tem que exortar e admoestar a hora que precisa. E nós precisamos de mostrar a seriedade para o nosso patrão, que é o povo, e nós estamos fazendo com, né, com tudo, com minuciosamente, todo o respeito. Quero falar também da questão da saúde, estive na UPA outro dia, estou muito preocupado, presidente, com esta questão, nós temos que ver, se precisar de montar uma comissão, ir no governo do estado, ver o que pode ser feito com essa questão das pessoas ficar 2, 3, 4, 5 dias na UPA. Ontem eu estava na rádio, uma menina me ligou chorando, que o pai dela está lá com a pressão 6x4, 2 dias esperando vaga na Santa Casa. Sei que a demanda é grande, mas nós precisamos de olhar o que é que está acontecendo, o que pode ser feito. Tivemos a boa notícia que o prefeito José Leandro vai fazer a parte de cá, parece, terceiro andar, lá para atender com mais leitos as pessoas do SUS. Mas nós, vereadores, precisamos fiscalizar o seguinte, porque muita gente, Ouro Preto, tem um plano de saúde Unimed. Muita gente. Mas não tem uma repartição na Santa Casa para atender os usuários da Unimed. E quando vai internar, muitas das vezes o plano passa na frente, tem plano, é internado, sobe primeiro. E quem é do SUS fica esperando, travado. Esse é o meu entendimento. Se eu estiver, né, Chiquinho, o pessoal da saúde, o pessoal Zé Maria, o vereador Luiz, Léo, Paquinha que está presente aqui, né, o Zé do Binga, o vereador Solange, me corrijam. Mas há muita gente que tem um plano de saúde de enfermaria. Aí as pessoas do SUS, que quando precisam de entrar, a enfermaria está super cheia, porque há um privilégio, às vezes, que quem tem o carteirinha do Unimed, vai lá, faz a consulta, se tiver disponível, já sobe direto, porque ela tem um plano de enfermaria. E quem tem um plano do SUS, às vezes, ficam esperando uma vaga. Verdade. Na Santa Casa. Na UPA. Na UPA para ir para a Santa Casa. Então nós precisamos de observar isso. Nós precisamos de ver com essa casa que tem trabalhado em prol do povo, que tem buscado, né, um entretenimento para o bem-estar social, para fazer até pedir à prefeitura, junto com essa casa, juntar as entidades constituídas que estão diretamente ligadas na área da saúde, com a Santa Casa, com a UPA, para que tenha realmente
alguns leitos para atender diretamente os pacientes de supra-urgência que estiverem aqui na UPA. Para não ficar pessoas dois, três dias aqui. Hoje mesmo já me ligaram um outro que estava lá. Eles ligam lá na rádio de manhã, cedo, as pessoas me ligam chorando. Meu irmão está lá há dois dias, não vai de jeito nenhum, por que não consegue vaga? Aí eu ligo para os meus companheiros, que eu tenho total, né, apoio deles. E o de Timóteo e Santa Rita me atende imediatamente. Aí não dá para entender, é isso que não dá para eu entender, que não encaixa na minha cabeça. Quando começa o Conselho de Saúde trabalhar, começa a movimentar um vereador, acha vaga, a vaga sai, aparece uma vaga. Então nós precisamos de ver o que é que está acontecendo, o que, que pode ser feito para melhorar a situação desta migração. Está certo, vereador? Da UPA para Santa Casa. Não podemos deixar nosso povo sofrendo. Esse senhor estava com uma broca nas nádegas, que foi tirada uma carne morta, com a pressão 6x4, e ficou dois dias. E o Conselho de Saúde já me explicou, é 12 horas o máximo na UPA. Passou 12 horas, tem que ser internado, tem que ser encaminhado para Santa Casa. Então espero que assim que ficar pronto, que eu tenho certeza, se ele não falou que vai fazer, ele vai fazer, porque pelo legado dele eu sei que faz. Pela história dele de gestor. Esse terceiro pavimento, que seja para atender este povo, que é atendido direto na UPA, para Santa Casa. Que não venha ser para quem tem plano de enfermidade, entrar num lugar, num leito que é para o SUS. Por quê? Querem ganhar, muitas das vezes, infelizmente, tem que falar a verdade, e eu não tenho medo de falar a verdade, tem muitas entidades nesse país, não estou dirigindo a ninguém. Coloca a carapuça para quem servir. Que é mais capitalista do que realmente salva a vida. Então nós precisamos, meus nobres colegas, companheiros aqui da Câmara, junto com a Prefeitura, junto com os órgãos competentes da saúde, de elaborar um espaço, mais leitos para aquelas pessoas que vêm aqui para a UPA, de super urgência, serem internadas e não ficar lá como subhumano esperando uma hora. Não é que não está sendo um atendimento bom, aqui lá tem uma aparelhagem, né, mediana que atende. A Santa Casa tem uma aparelhagem melhor, um CTI melhor, que foi feito junto com a Vale e outras empresas. E nós vamos provocar as mineradoras, também nessa audiência pública, que estarão presentes, para nos ajudar a colocar até mais 10 leitos, se realmente for abrir mais um espaço na Santa Casa. Por que não? Então nós precisamos de ter seriedade, compromisso com a vida. Porque se não tiver saúde, não come, não bebe, não estuda, não anda, não recebe, não faz nada. Hoje, primeiro as bênçãos de Deus, segundo a saúde na vida de cada cidadão. Pois não, colega, pode ficar à vontade.
Gostaria de... Você falou da Santa Casa, agradecer o Marcelo, provedor, parabenizar, pedir desculpa para ele. Terça-feira eu estive na casa dele, 1h, a pingo da Rua da Fumaça, filho de Dionísio. Deu AVC, ficou na UPA. Graças a Deus, o Marcelo, ela é da PAI também, deficiência. O Marcelo resolveu o problema e, nesse instantinho, a menina foi para Santa Casa, onde estava precisando de um atendimento melhor, porque o caso dela foi complicado. Deu princípio de AVC, então eu fui na casa do Marcelo quase 1h, acordei o Marcelo e ele, com toda a boa vontade, atendeu e resolveu o problema da menina. Então, te agradeço, Marcelo, e ele está de parabéns. Deus abençoe ele e a família dele.
Eu espero, né, porque... Parabéns pelo trabalho do nobre colega, né? O Marcelo ter atendido essa pessoa, mas que não seja só uns casos isolados, que todos possam ter o mesmo direito concedido, né? Continuando aqui, gente, eu quero falar que chegou aos meus ouvidos, segundo informações, que uma Kombi pegou fogo no município por essa semana passada, que conduzia crianças da APAE. E uma das crianças queimou bastante, terceiro grau. E eu liguei para o SALT, gente, perguntei, aí me falaram que estava tudo beleza, tudo ok, que só um rapaz tinha queimado. E o que me falou com essa criança, me passaram até o telefone, eu passei para o Isidoro hoje, o telefone, o companheiro Isidoro está ali, para entrar em contato com a Dora, não sei se ele entrou, para ver como é que é mesmo a situação dessa criança lá da PAI, porque é sério. É sério. Passei para o nobre colega Isidoro, que está ali, ó. Não sei se ele vai entrar em contato com a Dora, irmã lá do menino, que eles querem falar sobre o assunto. Queimou. Segundo informações que eu recebi,
vai ter que fazer até enxerto na perna do garoto. Segundo informações, tá, gente? Não estou alegando que eu vi. Segundo informações. Mas isso é sério. Então nós precisamos de dar oportunidade, né, às pessoas para trabalhar, mas que as pessoas também possam ter o compromisso de dar manutenção em seus carros para que não venha acontecer, né, uma catástrofe com vítima fatal. Só não aconteceu, e o motorista também estava na Santa Casa, segundo informações. O motorista estava na Santa Casa também. Porque pessoas ajudaram. E graças a bom Deus, com todos esses problemas aí, né, da hora, aquela menina que é cadeirante, porque é o seguinte, ela vem na Kombi, né, lá de Salto, eles usam a cadeira aqui da PAI, põe ela na cadeirinha dela, ela roda lá tudo, à tarde volta com ela, põe na Kombi, e ela vai sentar na cadeirinha dela lá no Salto. Né? Então, ela não tem, ela precisa de alguém para mobilizar ela, né, tirar ela do lugar, graças a Deus. E nesse dia, ela não foi. Senão era mais preocupação dos motoristas para quem estava ajudando.
Vereador,
microfone para o Chiquinho, por favor. Microfone para o Chiquinho.
Só uma parte.
Sim, companheiro.
Importante, uma parte importante, que veículo que presta serviço escolar, ele tem vistoria anual. É uma vistoria, inclusive, feita aqui pelo nosso Departamento de Trânsito Municipal. Então, é uma questão muito séria a ser levantada, porque se dá um óbito num negócio desse, não deu e a gente já está preocupado. Né? Acho que, parabéns, senhor, a gente tem que fiscalizar isso mesmo.
Então, acho que as Kombis na Prefeitura, meu modo de ver, como representante do povo e para a segurança da vida, deveria ser aquelas que carregam os mantimentos para os grupos aí, que tem um motorista ajudante, duas vidas, mas estão precavidos, estão na frente, se acontecer alguma coisa lá atrás, pulam rápido. E trocar essas Kombis da APAE, quem tem como, trocar por van, que é mais seguro, mais confortável. Né? A manutenção é até mais barata, sabia, do que uma Kombi. Gasta até menos. Então, estou deixando aí, né, uma sugestão construtiva para que nós possamos ter cuidado e carinho com as nossas crianças ali do APAE. É, a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar perto daquelas crianças foi em Mariana, quando fui ser orador do encontro das APAES. Eu, como orador, o tempo todo que as crianças apresentavam seus trabalhinhos que aprenderam, me comovi demais e cheguei até a chorar lá como orador, emocionado, porque às vezes a gente tem tudo e murmura, reclama demais. E aqueles com aquelas suas deficiências, né, com as suas necessidades especiais, vamos falar assim, fazia muito mais que muitas vezes a pessoa que tem tudo e mesmo tempo não tem nada, porque não busca, né, o objetivo de empreendimento. Então essa palavra, nossa preocupação, que esses carros que estão aí carregando nossos alunos nos distritos, na região, sejam vistoriados, e que as Kombis escolares que estiverem aí, vamos dar um prazo aí para quem é dono delas passar para a Vans, é mais seguro. E as mãos fazem serviço terceiro, por exemplo. A Kombi, por exemplo, do SEMAI, concluindo. Do SEMAI, isso é sério, presidente. Do SEMAI, eu vi uma Kombi outro dia levando os trabalhadores lá perto de casa, do SEMAI. A aparência dela não está muito boa, não. Se a mecânica estiver bom, está beleza. Mas a aparência dela está 1900 e cafunga.
O Feijão, sabe o Feijão do SEMAI?
Sim.
Feijão estava brincando no meio do jogo de futebol. Caiu na Kombi do SEMAI e está morto. Que te caiu no horto, está morto. Ele brincou, caiu na Kombi do SEMAI e está morto. Então já está virando piada, isso a gente tem que olhar mesmo.
Pois é, então é isso, gente, é a nossa palavra. Eu agradeço a oportunidade.
Dentinho, dá uma parte, por favor.
Pois não, fica à vontade, nobre colega, que eu já estou saindo, que o presidente...
Parabenizar o Dentinho aí, ô Dentinho. O rapaz do Salto é Anderson Reis, que aí, ele chama.
É verídico o fato.
Ele tem 30 anos, ficou 3 dias lá na UPA sofrendo, né? Até por falta até de bom senso até do médico da Santa Casa não ter recebido ele. Precisa de fazer enxerto, né? Agora, eu acho,
graças a Deus que eu tô falando,
os carros do município tem que ser fiscalizado, não politicado. Acho que isso aí é verídico, todo mundo tem que, nós temos que fiscalizar, né? Mas nós temos que ter uma força para fiscalizar com honestidade também, porque não deixar ser passado por fiscalização política, tem que ser fiscalizado. Muito obrigado. Ô, presidente, queria pedir um minuto de silêncio no horário oportuno.
Eu agradeço a
dona
Mercedes
Bandeira e dona Maria do...
E ainda bem que nós trouxemos aqui uma palavra que realmente é de super importância. Obrigado.
Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Presidente, só uma questão de ordem aqui, Chiquinho. Agradecer o pessoal de Glaura, aquele banquete. E o pessoal está pedindo, presidente, puder fazer mais uma ou duas, três itinerantes, ninguém reclama, não. Viu? Obrigado.
Concedido, vereador.
Até marmita o vereador Dentinho trouxe.
Vereador trouxe marmita.
Boa tarde, cidadãos aqui presentes, rádio ouvintes, internautas, vereadores, vereadora Solange. Presidente, eu queria, primeiramente aqui, mostrar minha indignação, presidente. E essa casa não é brinquedo de ninguém, não. Nós estamos fazendo um trabalho sério aqui. Aquele dia eu fiquei feliz em Glauro, na hora que leu aí a quantidade de requerimento que respondeu. Eu até assustei naquela hora, falei, não é possível. Eu peguei, tinha mais de 15, meu. Tá aqui, ó, todos os 15. Agora, o que a gente não pode admitir é esse tipo de coisa. Eu vou ler uma resposta para vocês aqui, olha. O município de Ouro Preto, não sei o quê, papapá, consideramos termos constando requerimento solicitando informação a respeito dos motivos do Parque Vale dos Conselhos estar fechado para a comunidade, se há previsão de abertura, diz que foi encaminhado para a unidade administrativa. Tem um requerimento falando que eles mandaram para outro lugar. Isso é a resposta de requerimento, não, presidente?
Não, isso é coisa de gente preguiçoso.
Então eu vou encaminhar isso aqui. Eu não
tá
queria fazer isso,
por
não.
Quem aí?
Pelo diretor do governo, Vicente Custódio.
Vicente é trabalhador, ele...
Então, entenda a boa intenção dele.
Ele é trabalhador,
mas...
Vicente Bundade é trabalhador, então...
Não dá para a gente ter como resposta de um requerimento falar que encaminhou para outro lugar. Então, eu, sinceramente, vou encaminhar essas respostas minhas para o Ministério Público, mostrar como que a gente está sendo respondido de requerimento junto. Porque a gente está esperando, arma um compromisso, e entenda até que o diretor aqui, o Vicente, tentou cumprir com a palavra dele. Mas o que ele fez foi criar mais uma burocracia, né, Vicente? Está aqui conosco, ele não vai conseguir responder tudo, mas a gente não quer,
Vicente,
saber que foi para aquela unidade.
Presente, que agora chegou. Essa não é a resposta de requerimento, Vicente, porque a gente está precisando de informação. Na verdade, chegou na mão dele, ele mandou um documento para cá dizendo que foi encaminhado para tal secretaria.
Eu agradeço a boa vontade, Vicente. Só que assim, é porque depende de outros secretários, de saúde, de obras, de educação. Então, a gente fica só triste.
Sou cobra dos secretários, Vicente, que é onde estão essas pastas desses requerimentos, para que eles informem essa casa, para que eles mandem a resposta. Porque a gente está com dificuldade de tocar os trabalhos legislativos aqui, devido à falta dessa resposta, desse requerimento. Então, a gente vai ter que trancar a pauta aqui se não houver essas respostas. Eu sei que o senhor tem empenhado muito lá. Mas cada secretaria tem que responder o seu. E isso não está acontecendo aqui, não.
Obrigado.
Mas presidente, nós sabemos da sua competência, presidente.
Presidente, eu queria dizer que eu estive em Cachoeira ontem. Até peço ao senhor vereador Zé Maria Germano para me ajudar nesse grito. Vereador Solange também. Vereador Vander. Porque a obra social de Nossa Senhora Auxiliadora, que é das irmãs, é o trabalho das irmãs, que não está fechando, ao contrário do oratório, está passando por um grave problema com relação aos alimentos. Era costume passado se repassar cerca de 10 cestas básicas para aquele trabalho que atende 60 crianças de dia e 60 da manhã e 60 crianças da tarde. Crianças de Cachoeira, só concluindo, eu dou uma parte para o senhor. Crianças de Cachoeira, de Amarantina, de Serra da Siqueira. E eles hoje, presidente, estão já no limite da dispensa. O município deu durante 2 meses cesta básica e parou. Então a irmã é, né, muito solícita, a gente ficou muito feliz em contato com ela, feliz o trabalho que vem sendo feito, coisa que Ouro Preto não tem, a sede não tem um trabalho desse, porque vira uma escola integral para essas 60 crianças, que de tarde, as de tarde ficam de manhã ficam de tarde. E a gente entendeu aquele dia as questões da secretária Regina colocando que eles... Né, senões da licitação dos alimentos, a pedra no feijão, etc. Mas como já está resolvido, de mandar logo para Cachoeira do Campo, então eu peço apoio dos vereadores, o vereador líder não está, mas peço na figura do presidente, para não deixar essas crianças da escola Nossa Senhora Auxiliadora, que faz o trabalho pós-aula, na mão. Perfeitamente, vereador Zé Maria. O senhor me dá um acréscimo aí de tempo, hein?
Cumprimento a todos, senhor presidente, ouvinte da Rádio Província
antes,
Federal.
Só vou interromper o vereador Zé Maria. Chegou informação pelo próprio Cedric que mandou 10 cestas lá hoje, vereador.
Oh, Deus seja louvado. Então, obrigado.
É com muita razão da preocupação das irmãs lá na irmã Maria Helena, né?
Maria Helena.
Motivo que atrasou um pouco mesmo a cesta básica lá para a cesta básica para esse colégio, Colégio Nacional Auxiliadora. Só que o motivo, eu até gostei muito da atitude da secretária, que eu fiquei sabendo ontem, comuniquei com a secretária hoje, comuniquei também com o assessor, né, da Regina, né, o assessor da secretária, comuniquei com eles hoje cedinho. Então, a justificativa, eu achei muito importante a justificativa da secretária e também do assessor, porque ela diz que, por motivo de lutar por melhora da cesta básica, teve que fazer outra licitação.
Ela falou que
a empresa que estava fornecendo a cesta estava mandando uma cesta muito ruim, né? Até feijão.
Ela explicou aquele dia, vereador? Isso,
ela explicou aquele dia aqui.
Mas é a luta que a gente tem que ter, porque se faz dispensa de emergência para o lixo, se faz dispensa de emergência para carro, alimento não pode faltar, né, vereador? Então a gente tem que lutar por isso. Está faltando alimento, faz por emergência. Juiz não vai mandar prender ninguém porque está salvando a fome. A gente sabe do empenho dela e fica feliz de ter acontecido isso.
Senhor vereador, então é isso. E todos os ouvintes, é de acordo a secretária e o assessor, a cesta chegou ontem na Secretaria de Ação Social. Eles não tomaram as providências, fazer todas as documentações de entrega, e hoje já foi entregue lá no colégio, né, das irmãs, no colégio das irmãs Nossa Senhora Auxiliadora, já foi entregue a cesta lá hoje, pouco depois de meio-dia, já foi entregue a cesta lá.
Então a gente está muito feliz.
Lá no colégio. Então a preocupação do vereador é importante, né?
Não, mesmo que eu chamei.
Pedi a palavra, só porque a secretária
já cumpriu com a palavra,
merece até,
né,
parabenizada pelo... E a equipe dela também. Chegou ontem a cesta básica, né? E hoje, ainda até que tomar para dentro da documentação de saída, né, da cesta, que tem.
Não, então parabéns
isso,
é nosso
e
também.
E hoje já foi, né, resolvido esse problema, e me parece que atrasado também, foi tudo entregue.
Que bom demais.
Hoje, né? Eu agradeço muito a você, né,
pela... Também, vereador, participação
pela,
aí.
Pela a parte, né, e com esta oportunidade, eu parabenizo a Regina, né, secretária, e também esse assessor DEC, que trabalharam, a sexta chegou, eles trabalharam incansável para resolver esse problema.
Estamos felizes.
Das irmãs. Obrigado.
Obrigado, vereador. Presidente, eu queria falar que ontem o Brasil deu uma prova absurda da confusão de leis nossas. Um deputado está na mais alta esfera judiciária, condenado, está preso. Os deputados foram lá, precisavam de 257 votos para ele perder o mandato. 233 voltaram pela perda, para perder o mandato. 131 foram e mantiveram o mandato de um preso. E 41 se abstiveram. Não tomaram nem café nem leite, como diz o senhor. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para a política brasileira. Isso hoje está sendo manchete no mundo. Aí que eu peço aos vereadores, faço um clamor ao presidente, que tem um projeto nosso, o presidente é da opinião, até assinou comigo, mas tem alguns questionamentos, a gente discutir logo, e dar um exemplo, porque se esse voto fosse aberto no Congresso, eu tenho certeza que não teria aliviado a pena desse deputado. Mas como o voto foi secreto, várias pessoas foram lá e votaram pela manutenção do mandato de um presidiário, gente. De um cara que já está comprovado que desviou mais de 8 milhões da Assembleia Legislativa quando ele era deputado estadual. Ou seja, que exemplo nós vamos dar para nossas crianças? Nós somos políticos. A classe política é a classe mais mal falada na rua. E muitas vezes por causa de vereador que trabalha dia a dia, não é por causa de deputado que recebe 10, 20, 40 vezes mais que a gente e desonra o nome da classe política. Agora, de novo, ninguém hoje está acreditando mais em político, porque os políticos, né, inocentaram um sujeito que a justiça mandou para a cadeia. Aí eu vou. Essa independência de poderes é muito confusa, né? Porque é a mesma coisa daqui a pouco o ministro do Tribunal de Justiça começar a fazer indicação para construir estrada. Você não pode fazer isso? Você não pode fazer projeto de lei? Por que que a gente pode, né, o Legislativo Federal, inocentar alguém? É um erro na nossa Constituição. Então tem que ser revista, são muito bem pagos, 513 deputados, muito bem pagos para resolver essas questões.
Você me permite uma parte aqui?
Permito, vereador.
É até interessante que na palestra que estivemos, eu e o vereador Alisson, ó, boa tarde a todos, viu, gente? Boa tarde aos ouvintes, esqueci que eu ainda não tinha falado hoje, e boa tarde a todos os vereadores. Talvez já seja até boa noite, né? Foi bacana e fala em pequenas palavras tudo isso que você disse aí agora, que político é culpado até que se prove a inocência, já o cidadão é inocente até que se prove culpado, né? É o que você acabou de dizer aí para nós.
Os caras queimam nosso filme, né? Vão lá e prejudicam. Presidente, só rapidamente dois relatos aqui. Nós tivemos no SAMU, eu, Solange, vereador Zé do Binga, muitos esclarecimentos, mas a gente continua com a pulga atrás da orelha. Vamos lutar, conclame essa Câmara para lutar, para a gente ter uma central de regulação da nossa região, porque a coordenadora das enfermeiras, a Graziella, né, que a gente tem que agradecer, foi muito atenta conosco e colocou vários questionamentos. Então nós vamos estar chamando uma audiência pública para 23 de setembro, salvo engano, aqui nessa casa. Vamos chamar o presidente do consórcio de Belo Horizonte e vamos lutar para que não nos retire a possibilidade de ter uma central de regulação aqui. Porque quando o rapaz estiver lá em Belo Horizonte e falar para ele buscar um paciente lá no Aldo Moro Santana, ele vai achar no GPS. Mas se ele entrar nessa rua, será que ele sabe sair? Então, ou seja, é um desserviço que está sendo feito. Então nós temos que lutar todo mundo. E hoje os dados que a gente tem é que cerca de 3 milhões de reais é o custo do SAMU por ano. Não é um custo tão alto? 3 milhões de reais para manter as unidades básicas e as unidades avançadas com médicos e enfermeiros. E a unidade sanitária, que é a ambulância comum, que quem regula é o SAMU. Também queria dizer que nós fomos até a Anatel. Fomos recebidos pelo gerente regional. Trouxemos informações boas, com mais tempo nós vamos dar com mais detalhes algumas informações. Por exemplo, vocês sabiam que todo lugar que se comprove que tem 100 habitantes tem direito a um telefone público? Por lei? Então, quantas localidades de bandeira não tem? Né? A gente tem que fazer esse levantamento, que a Câmara pode fazer isso, presidente. E encaminhar para a Anatel e a gente exigir que a Oi instale. Né? A gente constatou, por exemplo, que a cada 300... A Oi é obrigada a instalar telefonia fixa na casa dos moradores.
Tem essa lei?
Tem essa lei. Porque é uma concessão pública, e quando é concessão, ele tem que cumprir determinadas normas. Ficamos sabendo também que, né, a gente tem que acompanhar com muito cuidado a questão da antena de Santa Rita, para que o prefeito não cometa um crime de improbidade. Porque ele disse o seguinte, que a empresa que for operar a antena, ela não tem que pegar licença no município, ela tem que pegar licença na Anatel, porque ela tem uma série de obrigações a cumprir, como, por exemplo, ela tem que também, não é só dar telefone móvel, ela tem que dar tráfego de dados, tem que chegar a internet no celular das pessoas lá em Santa Rita. Então a gente tem que acompanhar isso, e ele está disposto a acompanhar conosco. E dizer que a questão de São Bartolomeu foi o motivo que nos levou lá, há indícios de que estão roubando cabos na central, ele vai verificar, já havia aberto um processo, está abrindo um novo processo. Então acho que é um papel importante da Câmara, Chiquinho. Fomos juntos, trabalhamos, uma comissão que está dando certo.
Pois não, vereador. Falando sobre a antena de Santa Rita, já foi acionada até polícia lá por causa desses problemas. Eu acho que era bom verificar isso lá, porque para depois não trazer mais problemas para nós.
A maneira é fazer um requerimento.
Você me permite uma parte...
Zé Prata queria proibir lá.
Você me permite uma parte?
Sim.
Mas foi bem esclarecido ali pelo vereador, presidente da Câmara. Não é proibido o prefeito comprar antena de celular, não. Pelo contrário, até porque a própria, até a própria telefonia, foi bem explicado para o rapaz da Anatel lá, ela não se interessa por não ter de volta aquele custo que ele implantou ali, né? Ele não vai ter o recurso de volta em pequeno prazo. Então, a prefeitura pode sim adquirir a antena, desde que quem explore seja as empresas de telefonia móvel, e a partir daí elas que registram aquela antena na Anatel e vai pagar todos os ônus que ali couber, como se eles tivessem comprado aquela Isso. própria antena.
Não é proibido, mas, no entanto, o município tem que ter a anuência da Anatel para fazer esse serviço, que não está tendo. Concluindo, presidente, obrigado, vereador, pela participação, acho que foi importante. Concluindo, eu só queria deixar claro aqui que nós estamos preocupados com relação a essa questão que está vindo, não sei quantos milhões e tal. Deixar muito claro isso, porque são recursos disponíveis no IPHAN. O senador Aécio, eu sou obrigado a concordar com ele quando ele disse que essa coisa de todo ano, pré-eleição, milhões aparecem, mas tem que ter os projetos para trazer. Para daqui a pouco as pessoas vão falar: cadê o dinheiro da Igreja de São Bartolomeu que veio e vocês não colocaram lá? E a gente tem nada a ver com isso. E por último, deixar um abraço para a dona Idalina, mãe da querida Ica, lá do Pato Faria, presidente. Está fazendo aniversário hoje, teve uma operação delicada, teve que amputar um dedinho do pé, né, devido a complicações, então merece comemorar a vida como ninguém. Manda um abraço para ela e toda a família lá.
Chegou uma mensagem aqui no meu telefone de que os médicos, vereador Zé do Binga, não sei se o senhor tem conhecimento disso, até 3 horas atende na UPA, maravilha, depois eles fazem um descanso lá das 3 até as 5 da tarde. O senhor tem conhecimento? De 3 da tarde até as 5 da tarde.
Tem que avisar para ele que os médicos de Cuba estão chegando aí, para esse cara esperar.
O senhor tem conhecimento se está tendo esse problema lá? Na parte da tarde, o senhor tem ido muitas vezes lá? Nós vamos ter que checar, então. Né? A gente tem visto aí nesses dias, os meios de comunicação têm divulgado muito sobre a vinda dos médicos de Cuba e de outros países. E a gente vê que alguns movimentos estão surgindo. Quantos médicos, na hora que alguns desses chegaram no aeroporto, alguns fizeram manifesto, alguns foram racistas. Quem implantou este problema de médico não atender aqui no Brasil foram os próprios médicos. E foram eles. Não é verdade? Por quê? Que a presidente Dilma, na minha opinião, é acertada a trazer de outro país? Por quê? Porque tem demanda. Se não houvesse demanda, não estaria trazendo outros médicos. Então, os médicos que estão envolvidos, eles são médicos eletistas, são médicos que não querem atender no interior do Brasil, são médicos que não querem atender além do interior, não querem nem, nós estamos falando de cidades, mas não querem ir nem para os distritos, nem para a zona rural, vereador Zé do Binga. Tomara que chegue um punhado de Cuba para nós aqui, para atender a nossa população. Tomara que chegue. Então, esse movimento, um movimento elitista, está perdendo força. Está perdendo força mesmo, porque não tem como. A demanda de médicos no Brasil aqui é muito grande. A presidente quer trazer 15 mil. Tomara que traga 50 mil médicos. É bom que esses que estão aí, que ficam do nosso seco, temos bom médico em nosso município no Brasil. Mas tem uma grande parte que é só dar nó cego, atender de qualquer jeito, quando atende. Não põe salvar vida, não põe as pessoas em primeiro lugar. Tem muitos aí no Brasil, muitos e muitos. E a maioria deles estudaram em escolas públicas. A família teve condições de pagar bons cursos e eles passaram o vestibular. Estudaram na escola pública e não quer atender o público que pagou para ele estudar. Tem que trazer de outro país, porque os médicos não querem atender. Então, tem o meu aval, a presidente Dilma, de estar trazendo esses médicos de outro país. Tem o meu aval.
Pequena parte, presidente.
Pois não, vereador?
Só lembrando, na Venezuela, aqui há 8 anos atrás, foi feito isso, esse acordo. Cuba com Venezuela. Venezuela cedia gasolina para Cuba e Cuba, em contrapartida, os médicos para a saúde. E melhorou muito a saúde lá. Agora, a gente também tem que lembrar, tanto o governo federal, quanto o governo estadual, até município, as condições dos médicos brasileiros hoje trabalharem na maioria dos hospitais também é vergonhoso, como tem sido mostrado também pela imprensa. Né? Tem a questão desses médicos que só vão lá, marcam o ponto e saem, né? Esses maus médicos.
Os maus médicos, tem que punir esse picareta.
mas também as condições dos nossos hospitais hoje também é uma vergonha. É outra coisa também que a presidente
mas Dilma, esses médicos tinham que reivindicar isso, vereador Wander. Tinha que reivindicar isso.
Concordo.
Porque se ganha. Nenhum médico não tem um contrato aí menos de 12 mil por poder trabalhar 12 horas na semana.
Verdade.
Não tem, não. 12 horas na semana.
Mas só é para contribuir na Venezuela, presidente. Então, foi feito isso e funcionou e muito bem.
Está funcionando até hoje.
Até hoje.
Que bom.
Pelo contrário, a saúde na Venezuela ela passou a funcionar depois da chegada dos médicos cubanos.
A gente espera que aqui no Brasil também passe a funcionar depois que chegou aí esses cubanos aí e outros países. E alguns fazem protesto. Isso não é racismo, não? Isso não é bullying, não? E contra médicos de outro país, tomara que venha um punhado aqui para o Preto poder atender os nossos povos, tanto do centro histórico, o povo que não tem acesso a uma boa política de saúde. Com a palavra, vereador Wander. Retirado, Luiz Gonzaga. Com a palavra, o Alisson Gugu.
Boa noite, vereadores, mais uma vez, presidente, vereadora Solange, público presente, rádios ouvintes, internautas. Eu tenho sido procurado no nosso escritório parlamentar por diversos dias, pessoal principalmente do bairro Bauxita, onde o escritório está instalado, apontando algumas falhas no asfalto que foi feito em diversas ruas. Então eu queria dizer à comunidade que estiver me ouvindo, que eu levei, fotografamos, o presidente Léo, inclusive, esteve no bairro procurando esses pontos, né, vereador?
Verdade. Presidente?
Então, eu levei até as mãos do secretário, nós temos a palavra dele de que a empresa irá voltar a esses locais, que ficou muito mal feito, tá? E que fará novamente. Então, eu gostaria de tranquilizar a comunidade até este momento. Porque se não fizer, nós vamos procurar um outro meio para que possa fazer. Mas o secretário se mostrou bem disposto a consertar, né, a mandar consertar esses erros. Bom, hoje nós apresentamos, na verdade foi votado em primeira discussão, um projeto de lei de nossa autoria, que institui o Dia Municipal Sem Carro. Eu já havia falado um pouco sobre ele. Gostaria de salientar que este projeto, gente, ele visa o bem-estar da sociedade, né? Como nós mostramos, a quantidade de pessoas dentro dos seus veículos ocupa um espaço muito grande nas nossas vias. Se nós criarmos o hábito de andarmos menos de carro e começarmos a caminhar, a pedalar, enfim, o meio ambiente vai ganhar com isso. A saúde ganhará com isso. E essa é a nossa proposta. Nossos colegas votaram, aprovaram. Eu convidei a todos os vereadores que assinassem conosco. E agora nós aguardamos a decisão do prefeito. Eu acredito muito que ele irá sancionar. E a partir disso, nós começaríamos a provocar debates, encaminhamentos de propostas e soluções para o trânsito de nossa cidade. Agradeço a todos, por hoje é só, forte abraço, uma boa noite a todos.
Com a palavra é do Luiz Gonzaga. Retirado o pedido do autor, solicito com a palavra a vereadora Solange.
Senhor presidente, para estar falando aqui, que novamente, né, o tapa-buraco apareceu lá no distrito de Amarantina, sabendo aí o prefeito, que eu já falei aqui na plenária inúmeras vezes, que nós estamos esperando realmente o recapeamento asfalto de Amarantina, mas sabemos também que tem que fazer primeiro a rede pluvial, então vamos continuar no aguardo e na expectativa aí das redes pluviais para estar fazendo esse recapeamento. Mas agradecer que na comunidade, na localidade de Coelhos, hoje está sendo feito esse trabalho. E lembrar que a gente está aguardando o próximo trabalho, que é a capina, né? Mas, no momento, eu deixo aqui o meu agradecimento por estar indo lá na localidade hoje, estar fazendo esse trabalho de tampa-buraco. E quero parabenizar, eu não sei se eu posso chamar essa pessoa, esse é o presidente, recepcionista, ou atendente, ou secretária, ali na UPA de Ouro Preto, que essa pessoa trabalha. Eu estive lá no finalzinho da semana passada, e me parece que ela chama Sheila, ela trabalha ali de atendente, ou secretária, ou recepcionista, na parte do dentista ali, né? E assim foi, eu fiquei observando, ela não sabia, ela nem sequer sabe, ela vai ficar sabendo agora que eu sou vereadora, ela não me apresentei a ela. E eu fiquei observando, eu vi ela atender mais ou menos 10 pessoas. Eu não sei se fica chato para as outras pessoas que já me atenderam, mas alguém já me atendeu também super bem, não só ela, mas eu fiquei assim admirada com o trabalho daquela mulher. Sabe, ela atendeu 10 pessoas com atendimentos diferenciados, né? Inclusive o meu foi o mais difícil e diferente das outras pessoas demais que ali chegaram, e tratou as pessoas com igualdade. Então eu fiquei assim, gente, que bacana, ainda existe pessoas para tratar o ser humano bem, né? Que deveriam aí servir de exemplo às outras recepcionistas. Eu não sei, igual falei aqui no início, né, se chamaria de atendente ou enfim, mas parabéns. Se eu tiver errado no nome, e vou corrigir na próxima reunião, mas acredito que o nome dela seja Sheila. Parabéns a você, Sheila, que você é um bom exemplo para Ouro Preto. Por pouco tempo que eu tive aí, pude perceber que você é um exemplo aqui em Ouro Preto.
Muito bem. Trago o nome dela, né? Porque quando erra, nós fazemos crítica. Quando acerta também, nós temos que observar e tecer elogios. E agora, o superintendente Semai continua mal educado ainda, isso é ruim, né, o senhor Du? Então, a gente espera que trate as pessoas com educação e também vereadores.
Ele deveria conversar um pouquinho com Sheila.
Ele poderia tomar aula com ela. Vai ver que ela não tem nem curso superior, mas tem educação. O Du é muito mal educado e grosso, ele como superintendente Semai. Superintendente Semai mal educado e grosso. Como secretário de obra também, era mal educado também. Já destratou o vereador Solange por 3 ou 4 vezes lá. Não vai inteirar mais uma, não. É ruim isso para o governo. Se o secretário está mal-humorado ou está deprimido, toma o diazepam que melhora. Vê se o secretário não mal-humorado, esse aqui já é mais bem-humorado. O Ars Gugu, mas antes disso, vamos conceder um minuto de silêncio, de silêncio, a pedido do vereador Zé Dubinga, as senhoras Dona Mercedes do Bandeira e Dona Maria. Mercedes Bandeira e Maria do Bandeira. Muito obrigado a todos pelo silêncio. Essa é a obrigação do secretário atender as pessoas bem. Até um não, sabendo, a pessoa aceita. Agora, com mau humor e com brutalidade, com falta de educação, não vai chegar a lugar nenhum, não.
Presidente.
Pois não, vereador.
Fazer um lembrete para você aí também, que o nosso diretor de transporte lá, da Secretaria de Saúde...
Sou Zé Divar.
Muito mal educado.
Mal educado também.
Ele não está se vindo para ser diretor não. Nem da casa dele.
Confirma as palavras do vereador Zé Dubinga. Sou Zé Divar, da Secretaria de Saúde, está mal-humorado também. Já está até no lugar certo. Pega lá uma receita com o médico lá e toma um remédio, porque não tem que trabalhar mal-humorado, tratar as pessoas com falta de educação, não. Se não está dando conta do serviço, entrega para outro. Tem uns que não dá conta do serviço e não quer entregar para outro. Um ocorrido lá em Santa Rita sobre a instalação da antena de telefonia celular. Parece que houve um impasse lá, a gente vai buscar informação do que está acontecendo. Né? Já foi resolvido, Vicente? Parece que já foi resolvido. Mas forças
oculta de quem não teve competência de levar esse benefício para lá, anda articulando pelos bastidores para que não dê certo esse empreendimento lá. Tiveram anos e anos poder conseguir esse benefício. Agora o prefeito Zé Leandro está conseguindo esse benefício, forças ocultas começam a agir. Isso é ruim. Senhor secretário.
Chamada final, Alisson Gugu presente. Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio. Zé do Binga. Presente. Zé Maria Germano. Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga. Presente. Roberto Leandro. Paquinha. Maurílio Zacarias. Oh. Nicodemos. Oh, desculpa, Maurílio.
Secretário, Solange, só pulou meu nome, eu não estou presente.
Tiago Mapa.
Presente.
Wander Albuquerque.
Presente.
E Chiquinho de Assis.
Presente. Em nome de Deus, do povo de Ouro Preto, declaramos encerrada essa reunião.